Parashá Emor, o sábado. Levítico, capítulo 22, a partir do versículo 31. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Normalmente nós faríamos uma pausa aqui, como se agora fôssemos abordar um outro assunto, desvinculado do que nós acabamos de ler. Mas isso é um erro, porque a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, sim, é infalível. A palavra de Deus não contém erros. Mas a divisão de capítulos é divisão de capítulos. Não é divinamente inspirada. Então, esse trecho que nós acabamos de ler, ele está vinculado ao texto anterior, sem dúvida, mas ele também vincula o texto que segue. Disse o Senhor a Moisés. Capítulo 23, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Sinal de Havdalah, Shavuotov. Levítico 22, versículo 31. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Não é só conhecer os mandamentos, não é só ouvir os mandamentos, é cumprir os mandamentos, como aprendemos na Epístola do Novo Testamento, a Epístola de Tiago, irmão do Senhor. Não sejais ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Então, quem pensa que mandamento é para você conhecer sem praticar, ainda nem começou a entender. Mandamento é para praticar. Às vezes nós nem sequer entendemos completamente como gostaríamos de entender. Mas Deus nos permite entender o suficiente para praticar. E isso é o que importa. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. É uma ênfase, é como que uma assinatura, como um carimbo. Mal comparando, o Senhor está dizendo: isto que eu acabei de transmitir é de máxima importância. E eu estou colocando toda a minha autoridade como Senhor e Deus para enfatizar esse ponto. Eu sou o Senhor. É isso que a Torá nos diz. Não profanareis o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. O Senhor nos santifica e nós santificamos o nome do Senhor. Aquele que já é três vezes santo nos convida a santificá-lo. É muito bonito isso. Não profanareis o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que vos santifico e vocês santificarão o meu nome no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito. Não tirei por tirar. Não tirei para soltá-los em qualquer deserto, em qualquer lugar. Não os tirei para o abismo, para o nada. Eu vos tirei da terra do Egito para ser o vosso. Eu sou o Senhor. Terceira vez em três versículos. Eu sou o Senhor. Agora, depois que esses versículos entraram em nossa alma, nós vamos seguir em Levítico 23. É outro capítulo, mas o fluxo do texto é o mesmo. Ele continua. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. As festas fixas. Não é o terceiro domingo do mês, se não estiver chovendo. Não é o dia que for possível, se não houver trânsito. É as festas fixas. Se você considera que isto foi escrito há aproximadamente 3.500 anos, se você considera que Deus sabe de tudo, se você considera que a palavra de Deus é perfeita, então a conclusão óbvia é que quando Deus estabeleceu as festas fixas, ele já sabia, aquele que sabe de tudo, já sabia da nossa realidade cotidiana, como seria hoje. 3.500 anos depois. Então, pensar em alterar as festas fixas porque as circunstâncias da vida moderna são um pouco difíceis, é uma afronta a Deus e a sua palavra. As festas fixas do Senhor serão santas convocações, são convocações. Nós somos chamados. Mikraei Kodashim, santas convocações. Chamamentos, convocações santas. Quem convoca? O Santo de Israel. Nós somos convocados a essas santas convocações. Nós somos chamados. Isso é mais do que um telefonema de alguém que é importante para você, a ordem de um chefe, o comando de um superior, um comunicado governamental. Isso é mais que tudo isso. É o chamado do Senhor. Santas convocações, nós somos convocados. São estas as minhas festas. Podem também ser tuas, mas a princípio são do Senhor. É isso que ele diz, são as minhas festas. Você é chamado para participar. Não para editar, não para ajeitar. Você é chamado a participar. Versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E aí parece que é no versículo 4 que realmente começa a palavra a tratar das festas anuais. Aquelas do calendário anual. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Não é mudar o dia para ficar mais prático, porque sabe como é que é a vida na cidade grande? É complicada. Não é isso. São estas as festas do Senhor, as festas fixas do Senhor, fixas, do Senhor, que proclamareis no seu tempo determinado. Não é possível que haja dúvida a respeito disso. E essas santas convocações, você lê no capítulo inteiro de Levítico 23, são 7. 7 vezes por ano. Pesach 1 e Pesach 7. Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot 1 e Sukkot 8, Shemini Atzeret. São essas as 7 festas fixas do ano. Porém, o versículo 3, ele é posicionado antes da Torá falar sobre essas 7 festas fixas. E o versículo 3 é a matriz, é a chave, é o portal, é o Shabbat. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. É como se todas as outras 7 festas estivessem de alguma forma atreladas, dependentes da principal, sem dúvida, que acontece 52 vezes por ano, que é o Shabbat. E o Shabbat aqui, ele também é tratado como uma santa convocação. Não é algo que pode acontecer se sobrar um tempo, se encaixar na agenda. Ao contrário. As festas fixas do Senhor, o Shabbat como um dia fixo, como uma santa convocação, deveriam funcionar como eixo em nossas vidas, em nossas agendas. Não é como normalmente se faz. Você arruma tempo para tudo e se sobrar tempo, se der certo, aí vamos ver o que dá para fazer em relação ao Shabbat. Mas a Torá está dizendo exatamente o contrário. Primeiro, as festas fixas do Senhor, primeiro o Shabbat. E você então organiza, reorganiza a sua vida, a sua agenda, o seu planejamento, o seu tempo, de acordo com as festas fixas do Senhor, de acordo com o comando do Senhor, de acordo com a vontade. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo é o dia do descanso solene. Descanso solene. Santa convocação. Trabalha 6 dias. É para trabalhar 6 dias. Também é mandamento. Vejam. Também é mandamento você trabalhar 6 dias. Mas o sétimo dia. O sétimo dia é do Senhor. Será o sábado do descanso solene. Santa convocação. E nós somos convocados no Shabbat ao descanso solene. E a congregação, a congregar. Nenhuma obra fareis. é sábado do Senhor em todas as vossas moradas, não importa em que país você esteja, não importa se você está na sua casa ou em outro lugar, em todo lugar que você estiver, em todas as vossas moradas, onde você estiver, em qualquer época, em qualquer tempo na história, é sábado do Senhor. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Que Ele é o Senhor do tempo. Nós reclamamos, eu não tenho tempo, eu vivo com ansiedade porque eu não tenho tempo de fazer as coisas, eu vivo esgotado, correndo para lá e para cá, não dá tempo. Nós esquecemos que o tempo é do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. O que será que aconteceria se nós rendêssemos a nossa vontade, a nossa agenda, que consideramos às vezes até uma espécie de ídolo? O que aconteceria se nós rendêssemos a nossa agenda à vontade de Deus? E a vontade de Deus não é o que você sente. Ah, eu sinto no coração que hoje é Shabat, eu sou judeu, mas eu sinto que eu tenho que ir no shopping fazer compras, porque é uma revelação que eu tive, sabe? Ora, a vontade de Deus, ela é expressa na palavra. E a palavra, mais claro que isso, impossível. O sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Você não precisa de confirmação, não precisa de uma revelação especial, não precisa um anjo vir te falar. O que a gente só precisa ter às vezes é vergonha na cara, humildade e simplesmente fazer o que a gente sabe que Deus pede que seja feito. Nenhuma obra fareis, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vozes. Para nós judeus, o Shabat tem um significado ainda mais profundo. É um sinal de aliança. Êxodo, capítulo 31, versículos 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Nesse texto, nesses dois versículos, nós temos os conceitos principais sobre o Shabat. Os filhos de Israel guardarão o Shabat. O Shabat é primariamente para os filhos de Israel. Filhos de Israel, descendentes de Israel, descendentes de Jacó, filhos de Israel. Literalmente, filhos de Israel. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando por aliança. É uma aliança? É um pacto? Lembra do que Paulo explica aos Gálatas sobre uma aliança posterior não poder revogar uma aliança anterior? Nós, judeus, nós temos essa aliança com Deus. E o Shabat é um sinal da aliança. Não é que a aliança seja o Shabat, aliança entre nós e Deus. Mas o Shabat é um sinal da aliança. Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando por aliança, mas não é uma aliança qualquer. Não é uma aliança momentânea, circunstancial, conjuntural, é uma aliança perpétua. Perpétua. De novo, nós temos que pensar se realmente cremos que Deus é onisciente. Porque se Deus não for onisciente, então é que Deus esqueceu de uma coisa que aconteceu depois. Ele não sabia, então rasga a Bíblia. Mas se Deus é onisciente, e se a palavra de Deus é perfeita como nós cremos, aliança perpétua é aliança perpétua em todas as vossas gerações. Ah, mas os meus avós não guardavam o Shabat. Os meus pais não guardavam o Shabat. Os meus bisavós não guardavam o Shabat. Talvez eles não tivessem tido entendimento. Talvez agora você, conhecendo em profundidade a palavra, e essa profundidade que nós viemos a conhecer da palavra se deve à nossa situação de aliança com Deus em Jesus Cristo. Ou seja, o fato de nós estarmos em Jesus Cristo não nos tira da aliança do Shabat, ao contrário, nos reposiciona na aliança do Shabat. E de forma talvez muito, 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 muito mais profunda do que se nós tivéssemos nascido ou vivido em um lar observante, ortodoxo, mas sem o conhecimento do Mashiach, Jesus Cristo. Nós conhecemos o Mashiach. E é interessante observar que a tradição judaica diz que o conhecimento de Mashiach, ou o próprio Mashiach, elucidaria os pontos obscuros da Torá e nos faria a todos nós, Shomer, ou no plural, Shomrim, Shomrei Torá, Shomrei Torá, observantes da Torá. Não é que Mashiach nos afaste da Torá. Isso é um engano. Mashiach nos aproxima da Torá. Então, quem está em Cristo, quem está em Jesus Cristo, não teria razão nenhuma para relativizar ou para negligenciar esse texto que nós acabamos de ler de Êxodo 31. Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E nós podemos e devemos fazer isso em Jesus Cristo. Entre mim e os filhos de Israel, diz o Senhor Deus, é sinal para sempre. Entre mim e os filhos de Israel, que ninguém se meta nisso. Com todo respeito, a quem quer que seja. Entre mim e os filhos de Israel, que ninguém venha dizer. Que ninguém venha nos dizer o que nós, judeus, crentes em Jesus, devemos ou não devemos fazer em relação a Deus. Porque está escrito de forma absolutamente clara: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Sinal para sempre. Não é por 1500 anos. Não é até que venha o Mashiach. É sinal para sempre. E se a palavra está dizendo é sinal para sempre, é sinal para sempre. Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Quais são as implicações disso? Um judeu que não guarda o Shabat, ele está quebrando a sua aliança com Deus. Isso é muito sério. Isso é muito grave. E é pecaminoso usarmos o argumento da fé em Jesus para fazer isso. É horrível. É um argumento errado e moralmente falho. Como que nós podemos dizer que Jesus nos faz quebrar a aliança com Deus? Como isso seria possível? Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando por aliança perpétua em todas as suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Ah, mas Jesus descumpria o Shabat, não é verdade? Não. É mentira. É mentira. Mateus, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. O detalhe aqui é muito importante. Estando os seus discípulos com fome, eles entraram na seara e colhem espigas e comem das espigas que eles comem. Que eles colhem. Comem das espigas que colhem, debulhando-as com as mãos. Imagine, no contexto contemporâneo, Jesus estivesse numa estrada de terra, entre alguns sítios, algumas chácaras, e tivesse ali uma árvore com goiaba. E aí os discípulos estão com fome. Aí eles entram na propriedade e colhem algumas goiabas para comer. Versículo 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Muito bem. Eu não sou Jesus. Jesus, ele não justifica. Ele não justifica. Quando essa acusação é feita, é muito interessante, na continuação da leitura, você percebe que Jesus não justifica. Ele cita outros exemplos, faz as pessoas pensarem, mas ele não justifica, porque ele não precisa justificar. Mas eu não sou Jesus. E eu responderia essa questão de uma forma mais direta, menos elaborada, menos inteligente, sem dúvida, menos profunda, sem dúvida. Mas, talvez, mais rude. Eu diria, onde está na Torá que não se pode colher para comer no Shabat? Cuidado! Eu disse que o detalhe era importantíssimo no versículo 1. Os seus discípulos estavam com fome e eles entraram a colher espigas para comer. Lembra do exemplo da goiaba? Você não está entrando no sítio com um trator, com uma máquina de colheita para encher alguns containers e revender. Não há um sentido aqui industrial ou comercial. Eu estou com fome, eu estendo a mão. E como? Onde isso está proibido na Torá? A resposta é: isso não está proibido na Torá. O que estaria proibido seria uma colheita no sentido comercial, industrial, agrícola. Não, vamos entrar com as máquinas aqui, vamos colher para revender. Não é o caso. É um número limitado, são algumas espigas, eu vou comer e vou seguir andando. Nenhum problema. Onde que isso está escrito na Torá? Ah, mas os fariseus ali daquela época, eles entendiam que isso foi uma quebra da Torá. Parabéns para eles, que eles entendiam o que quisessem entender, sem problemas. Mas, de novo, a minha pergunta: onde está na Torá que isso é proibido? Você consegue dizer que isso é descumprir a Torá? A argumentação de Jesus, na verdade, não era para se justificar, mas era sim uma questão de autoridade. E ele encerra o assunto no versículo 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor. Até do sábado o Filho do Homem é Senhor. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, nós acabamos de ler em Levítico 22. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Além de uma acusação falsa, seria uma burrice. Do ponto de vista lógico, Jesus é Deus. Como que o mesmo Deus faria algo contra o que ele mesmo disse para fazer? Eu sou o Senhor. Guarda o Shabat. Aí vem o Filho do Homem e transgrediria o Shabat? É claro que não. Mas ainda que ficássemos só no texto, só no texto. Mas nada. Onde que colher espigas quebra o Shabat? Não na Torá, com certeza. Não na Torá. A Torá não foi quebrada. Jesus fez muitas curas, muitas curas. Talvez algum dia, em um estudo mais profundo, nós possamos abordar todas elas, uma por uma. Mas hoje, aqui, eu queria apenas trazer duas perguntas que o próprio Jesus fez, e de certa forma ainda faz. Ele fez essas duas perguntas em circunstâncias em que ele estava curando no Shabat. A primeira pergunta está em Lucas, capítulo 6, versículo 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Pergunta de Jesus. O que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Para você pegar isso, essa pergunta de Jesus, e chegar a uma conclusão mentirosa de que Jesus quebrava o Shabat, é muita torpeza. É muita torpeza. A pergunta de Jesus: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? A resposta é óbvia. E é isso que Jesus fez e faz. Segunda pergunta está em Lucas 14. Essa é mais direta ainda. Lucas 14, versículo 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Chega de conversa fiada. Chega de argumentos vazios. É ou não é lícito curar no Shabat? Não é difícil responder às perguntas de Jesus. Não é difícil. É claro. É claro que no Shabat é lícito fazer o bem. É claro que no Shabat é lícito salvar a vida. É claro que é lícito no Shabat curar. E eu diria que até é muito oportuno. É muito relacionado, intimamente relacionado com as bênçãos do Shabat. A cura. O bem. A salvação. Que melhor dia para fazer a cura. Que melhor dia para fazer o bem. Que melhor dia para a salvação do que o santo dia do Senhor. Ah, mas isso era Jesus. E depois, como é que ficou? Vejam, você pode rebuscar todas as passagens dos evangelhos, todas que você quiser. As únicas duas circunstâncias em que Jesus foi acusado de quebrar o Shabat foram exatamente quando os seus discípulos colheram espigas. Isso está em Mateus, em Marcos, em Lucas. E quando ele fazia curas. Isso está em todos os quatro evangelhos e bastante com vários tipos de curas. Se você vai pegar e assumir que porque os discípulos de Jesus colheram espigas para comer, não para revender, não para colher no sábado, para comer no domingo sequer. Colheram para comer, isso é totalmente permitido, nenhum problema. Se você pegar esse argumento. Ou, porque Jesus curava no Shabat e os adversários de Jesus o acusavam de quebrar o Shabat. Bom, os adversários de Jesus o acusavam, mas ele estava de fato quebrando o Shabat? É claro que não. Se você pegar esses dois argumentos e assumir que Jesus era um descumpridor do Shabat, ou é má vontade, má fé, ou é muita, muita ignorância. Mas depois de Jesus, será que Paulo não diluiu, não dissolveu, não desmanchou? Sabe como é, né? Jesus até a cruz, mas depois, tudo feito, tudo cumprido. Vamos deixar esse negócio de Shabat para lá? Não é o que as escrituras nos mostram. Eu vou abordar duas passagens principais que são principalmente utilizadas para tentar convencer, infelizmente às vezes consegue, para tentar convencer a nós judeus de que a aliança perpétua de Êxodo 31 não era tão perpétua assim. O primeiro texto está em Romanos 14. Romanos 14, versículos 5 e 6. Só a parte inicial do versículo 6. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Muito bem. Será que Paulo aqui está dizendo que agora não importa mais o que Deus disse? Não importa mais o que está na Bíblia? Não importa mais Levítico 23? Se para você é importante, você faz. Se para você não é importante, você não faz. Não tem problema nenhum. Será que é isso que Paulo está dizendo? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida e tudo bem. Irmãos, aqui Paulo não está falando sobre os Mikraei Kodashim de Levítico 23. Não está falando sobre os dias, as datas, as festas fixas do Senhor. Está falando sobre outras coisas secundárias no calendário. Por exemplo, você quer fazer diferença, distinção entre o dia, sei lá, o dia do seu aniversário? Tem religiões que acham que não deve ser feito. Você quer celebrar o seu aniversário? Não quer celebrar? Tudo bem. Você faz diferença entre dia e dia? Nenhum problema. Você faz diferença entre dia e dia de Lag BaOmer? Quer celebrar Lag BaOmer? Não quer celebrar Lag BaOmer? Tudo bem. Quer celebrar o Dia das Mães? Não quer celebrar o Dia das Mães? Tudo bem. Quer celebrar o Natal? Não quer celebrar o Natal? Tudo bem. Quer celebrar o dia da Bíblia? O dia do pastor? O dia do rabino messiânico, que não existe? Tudo bem! Mas isso não pode ser aplicado ao que Deus fez distinção. Você entende a diferença? No primeiro plano estão os dias fixos, as datas de Levítico 23, comunicadas pelo próprio Deus, essa é a vontade de Deus, esse é o calendário, essas são as festas fixas do Senhor. E além dessas, as outras, pode ser, por que não? Vejam que interessante, por exemplo, o caso de Mordecai e Esther no exílio, na Pérsia. Eles falaram: olha, nós vamos adotar um costume aqui agora. O costume de Purim. Tanto é que Purim não é considerado um Shabat, não é considerado um Yom Tov. Mas nós celebramos o Purim. Mas o Purim não tem o peso do Shabat, não tem o peso das festas fixas de Levítico 23. Celebramos Hanukkah. Mas Hanukkah não tem o peso das festas de Levítico 23. Então, aqui, quando Paulo está dizendo um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tenha isso bem definido em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Ah, eu vou fazer uma campanha agora, toda terça-feira eu vou orar e jejuar. Tudo bem. Você quer fazer isso agora? Toda terça-feira? Tudo bem. Então a terça-feira passa a ser especialíssima para você. Tudo bem, nenhum problema. Não, eu acho que é melhor a quarta. Tudo bem. Nenhum problema. Agora, você não pode aplicar, é isso que eu estou dizendo categoricamente, você não pode aplicar Romanos 14, versículos 5 e 6 a Levítico 23. Segunda passagem. Também é usada para seduzir judeus a profanar o Shabat. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Prestem atenção. O contexto geral de Colossenses 2 não é puramente judaico. É um contexto de paganismo em que gentios, isso acontece ainda hoje, gentios se aproximam de Jesus Cristo e querem esses gentios adotar práticas judaicas, não sendo judeus. E Paulo está dizendo aqui que Jesus resolveu esse assunto. Como ele resolveu? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Muita atenção nessa palavra. Ordenanças. Ordenanças. Quando você lê ordenanças aqui em português, você está imaginando, imediatamente você pensa nas leis de Deus. Certo? Errado. Não é. Ordenanças, aqui, em grego, é uma palavra que aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Ordenança aqui é dogma, não é nomos. E isso faz toda a diferença. Embora a tradução, muitas vezes, para a lei de Deus, seja ordenanças, os estatutos, ordenanças, aí você pensa, ordenanças é isso aqui? Não, 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 não. Aqui é dogma. A palavra em grego aqui é dogma, que nós também conhecemos no português. Dogma. Dogma não é nomos, não é a lei, não é a norma, é um dogma. Então, cuidado, cuidado, porque isso é tão repetido pelos ignorantes, e tão repetido, que quando nós lemos aqui, a leitura natural seria essa. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Ah, então Jesus cancelou as ordenanças. Jesus cancelou a lei porque era contra nós. Não. O que Jesus cancelou foram essas ordenanças que são dogmas. Não são a própria lei. Podem ser leis secundárias da tradição, da cultura, dos estudiosos, o que você quiser, mas não é a lei de Deus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, não é que a Torá fosse contra nós, a Torá não é contra nós. O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que era toda aquela carga que, inclusive, o profeta Isaías já falava, um pouco aqui, um pouco ali. Mais uma leizinha aqui, mais uma ordenançazinha aqui, além, muito, muito além do que está escrito de fato na Torá. E Jesus cancelou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Veja o contraste aqui com, por exemplo, Mateus 5, 17. Eu não vim revogar a lei. Então, Jesus não veio revogar o nomos. Mas ele acaba com essas ordenanças que estão na categoria de dogmas. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue. E aqui está o ponto. Ninguém, pois, vos julgue. Isso não deveria ser um ponto de julgamento. Eu sou mais santo que você. Porque a minha guarda das festas fixas e do Shabat é melhor que a sua. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou lua nova, ou festas. Isso não deveria ser um ponto de julgamento. Não deveria ser algo para ensoberbecer ninguém. Simplesmente cumpre-se a vontade de Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, por dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de fato. São sombras. Ainda resta um descanso, ainda resta um Shabat, ainda resta um sábado para o povo de Deus, ainda resta um grande Shabat no Olam Haba. E eu encerro com duas passagens diretamente vinculadas ao que fazer agora em relação ao Shabat. Nós que cremos em Jesus. A primeira passagem é para você que não é judeu. Você não é judeu. Mas você teve entendimento sobre o Shabat. Mas você não é judeu. O que que a Bíblia diz? O que que a palavra de Deus te diz? Isaías 56. A partir do versículo 6. Isaías 56, a partir do versículo 6. Para você que não é judeu, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Isso aqui não é para judeus, é para os estrangeiros, para aqueles que não são judeus, mas que se chegam ao Senhor para o servir, para o amar, para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Esse é o caso? Sim, todos os que guardam o sábado e abraçam a minha aliança. Todos os que guardam o sábado e abraçam. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Agora para você, que é judeu e que acreditou na mentira, assim como em algum momento eu também acreditei, de que nós agora que cremos em Jesus, não devemos guardar o Shabat. Isaías 58, versículo 3. Se desviares o pé de profanar o Shabat, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Cuidar dos teus próprios interesses. Teus negócios, teus relacionamentos, os teus próprios interesses. Se desviares o pé de profanar o Shabat e cuidar dos teus interesses, veja o contraste, os teus interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o Shabat. É isso que a Bíblia nos diz. Se chamares ao Shabat, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, pare de desonrar o Shabat. Você é judeu, você está em aliança. Não profane sua aliança. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Cuidado com o que você fala no Shabat. Cuidado com o que você fala todos os dias, mas muito cuidado com o que você fala no Shabat. E honrares, não seguindo os teus caminhos. Veja que aqui não está se referindo necessariamente a que você vai deixar de guardar o Shabat para ir cometer um delito, um crime. Não, não é isso. Mas você deixa o Shabat para fazer o que te convém, a sua própria vontade pessoal, os teus próprios interesses, família, negócios. E honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Eu tenho uma sugestão. Na sexta-feira à noite, Kabbalat Shabbat, não é o Lecha Dodi? Embora seria maravilhoso fazê-lo. Não é o acendimento das velas, que é muito bom fazê-lo. Ore esse texto aqui na sexta-feira, antes de entrar no Shabbat. Senhor, que seja feita a tua vontade, que eu possa neste teu santo dia fazer a tua vontade mais do que a minha. E honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Essas são as condições. Se desviares o pé de profanar o Shabbat, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Itkadal veitkadash esha. Belma divrach hirutev yamlich malchutev yatzmach purkanev yikarev Yeshua meshechai. Vechayachon uvimechon uvchayedi chol beit Israel bagala uvizman kariv vimru. Amen. Yehe shmei rabba mevarach lelam lealmei almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן.